Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou o Natan Ferreira e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional todo mês. A edição de hoje trata das condições de atendimento da mulher negra na área da saúde. E por que levantar esse debate? Porque a mortalidade materna entre mulheres negras está aumentando no Brasil. O próprio Ministério da Saúde reconhece esta realidade e acrescenta um dado ainda mais grave. Mais de 90% dessas mortes poderiam ser evitadas. O relatório mais recente, elaborado pelo governo, mostra que do total de mortes, cerca de 62% é de mulheres negras e 35% de mulheres brancas. Apenas esse último percentual está no patamar de níveis internacionais. Então, o que está acontecendo no atendimento das mulheres negras nos hospitais? A primeira palavra está com a coordenadora geral da Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, Maria Esther de Albuquerque Vilela. Ela afirma que alguns critérios de atendimento são inaceitáveis e devem ser alterados.
Uma é melhor que a outra, não porque uma gritou mais que a outra, não porque por questão de cor de pele, de questão socioeconômica, mas pela sua avaliação da situação de risco que aquela mulher se encontra. Então nós estamos implantando em todas as portas de entrada de obstetrícia o acolhimento e classificação de risco em obstetrícia, onde as mulheres serão atendidas no tempo hábil para o agravo à sua saúde determinado, né? Fizemos um protocolo específico e ele já está em uso em várias maternidades.
Maria Esther Vilela, do Ministério da Saúde, informa que há leis que garantem direitos, mas ainda assim, em alguns casos, essa lei não sai do papel.
Não adianta só entrar na maternidade, tem que ser bem atendida lá dentro. Primeira coisa, acompanhante para todas elas. Lei 11.108 de 2005. Há 10 anos temos essa lei e temos ainda grande dificuldade para algumas instituições implantarem um acompanhante de forma efetiva. Um atendimento com qualidade, com construção de cidadania, e é isso que queremos disseminar para todo o país, né?
Além de enfrentar dificuldade para garantir o que já está na lei, as mães, em geral, também estão sujeitas a erros de procedimento ao longo de todo o período pré-natal. Esther Vilela ainda alerta que o preconceito de cor é um dos maiores agravantes.
A primeira demora, que é a demora dela identificar que ela está numa situação de risco e procurar uma assistência, é a segunda demora entre essa procura e a chegada ao lugar do cuidado efetivo, ou seja, nesse caso, um hospital que ela precisa, e a terceira demora, que é dentro do estabelecimento de saúde, até a instalação do cuidado efetivo para o tratamento daquela situação. A outra coisa, a questão da violência. A violência institucional e de gênero e o racismo institucional, eles indicam a necessidade de mudanças na cultura das instituições e nas relações entre os sujeitos no cotidiano dos serviços.
O que Maria Esther Vilela entende é que há duas realidades conflitantes. Uma está no papel e outra na prática. Apesar de alguns procedimentos serem corretos, ainda há muito o que corrigir.
Nós temos cobertura de pré-natal, temos desigualdades regionais, desigualdades com recorte racial, de acesso ao número de consultas, porém, o número de consultas não é o grande problema, né? Mas sim a qualidade do atendimento nas consultas de pré-natal. E é aí que nós temos feito várias tentativas aí para qualificação do cuidado pré-natal. Nós temos acesso ao parto, 98% dos partos são hospitalares, 88% deles realizados por médicos. Porém, temos um paradoxo imenso no Brasil, né, com um crescente índice de cesariana e abuso de cesarianas é risco obstétrico, né, a cesariana acima de um percentual, ela causa mais danos danos do que benefícios, e estamos aí, né, também um esforço sincronizado para a mudança do modelo de atenção ao parto e nascimento. Nós temos mais cesarianas hoje do que parto normal no nosso país. Né? Nós temos aqui um dado interessante, no SUS, que são 2/3 do total de partos, o percentual de cesariana é de 40%, no privado chega a 84% o percentual de cesarianas.
Os números de morte materna ainda são altos. No Brasil, são 69 para cada 100 mil partos, enquanto a meta mundial é de no máximo 30 mortes. A representante da ONG Crioula, Jurema Werneck, tenta encontrar explicação para um número tão acima do aceitável.
Mortalidade materna tem a ver com falhas em diferentes níveis, na qualidade da assistência, na condição de saúde da população e na questão da cidadania. O SUS já sabe disso. E o SUS admite que morte materna é uma tragédia evitável. Porque se é evitável, por que não se evita, considerando que o SUS está aí para isso? Considerando que cada profissional, cada gestora estão aí para isso, por que não evitam? O SUS, o orçamento da saúde, é um dos maiores. É um dos maiores orçamentos. As senhoras votam esse orçamento aqui, sabem que o dinheiro é suficiente, não é suficiente, nós lutamos ainda por mais financiamento. Mas o investimento da sociedade já é considerável. E se é uma tragédia evitável, por que não se evita? E chamam de tragédia, não somos nós que chamamos de tragédia. O SUS chama isso de tragédia. E acontece todo dia.
Outro dado torna mais delicada a questão. 60% das mortes maternas são registradas entre mulheres negras. Quem traz esse dado é Rurani Esther Silva, da área de saúde da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ela aponta para o investimento na formação do profissional como uma das soluções.
49% são em mulheres pardas, 11% mulheres pretas. Se você somar, vai dar 60% de morte materna em mulheres negras. É um dado que diz que a gente tem que mudar a estratégia de como focar a questão do racismo institucional, do cuidado com as mulheres negras. Eu acho que tem que qualificar a assistência prestada pelo profissional de saúde às mulheres e a formação dos profissionais humanizada, a educação continuada e permanente e a inclusão dos temas como gênero e racismo nas capacitações do Ministério da Saúde.
A Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial confirma que a presença do racismo nas relações pessoais afeta o atendimento médico das mulheres negras. Isso explica por que a mortalidade é maior entre elas e por que o atendimento é pior. A diretora da secretaria, Larissa Borges, tem uma opinião que comprova essa triste ligação.
Nós temos percebido que a questão da mortalidade materna no Brasil ainda é uma questão que tem a ver com a raça e com o racismo. Numa sociedade racialmente hierarquizada, o racismo determina as formas como vamos nascer, viver e morrer. Assim como temos debatido o racismo como um determinante na morte da juventude negra, a gente também percebe o racismo como um determinante na mortalidade das mulheres no Brasil. Então, as desigualdades no Brasil, inclusive as sociais, elas são, antes de tudo, desigualdades raciais. O racismo, também como um sistema de ideologia, ele colabora para a desumanização das pessoas. Muito antes de haverem médicos, as mulheres já pariam. E hoje, o saber sobre o parto, sobre a gestação, ele vem sendo cada vez mais expropriado das mulheres, sobretudo das mulheres negras. E é por isso que muitas vezes as dores das mulheres negras são lidas pelos profissionais de saúde e por outros profissionais como uma dor que importa menos, como uma dor que pode esperar um pouco mais, como uma dor que não é relevante ou que não necessita de um cuidado específico.
Racismo institucional é um termo que aparece muito nessa discussão sobre atendimento à saúde materna. Mas como ele está presente nos serviços prestados pelo Estado? A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acrescenta uma reflexão sobre a permanência desse racismo e como ele se manifesta.
O racismo institucional, ele não se dá apenas por uma reprodução de um país que ainda não conseguiu fazer o luto da escravidão, mas ele também tem um caráter absolutamente doloso, eu diria. Ou seja, de realmente renegar, de realmente empurrar de volta para as senzalas, de realmente eliminar, ou numa lógica eugenista. Eugenista que precisa ficar claro, porque se a gente não conseguir clarificar o nível de racismo que se expressa nas nossas instituições, no poder do Estado, que ao exercer ou ao efetivar o racismo institucional, perde a sua condição de democrático e de direito. A violência simbólica, a desumanização simbólica, é o impedimento de que as pessoas vivam na plenitude a sua própria humanidade. Então, esse nível de desumanização simbólica, ele vai se expressar numa desumanização literal. E ele, o racismo, a violência simbólica, vai deixar marcas na pele também.
A busca pela humanização do atendimento é um fator que sensibiliza a deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá. Ela compreende que uma das possíveis respostas para mudar os números da morte materna é o respeito às parteiras tradicionais. Janete lembra que a própria ONU já reconhece a importância dessas auxiliares na melhora da saúde da mulher.
No dia 5 de maio é o Dia Internacional da Parteira Tradicional. A ONU criou esse dia como forma de focar um debate sobre a importância dessas mulheres, das parteiras tradicionais, e que elas são as maiores preservadoras de vida. E a parteira quilombola, é a parteira indígena, é a pescadora artesanal, é a agricultora, é a coletadora de coco, é a castanheira lá da Amazônia. Ela está no centro-oeste, aqui no entorno de Brasília, interior de Goiás, Minas. Ela está no nordeste, sim, no sertão, no agreste, e ela está nessa imensa região amazônica, a parteira que está ali onde ninguém enxerga. Ali acontece o menor número de mortalidade materna infantil. E não é só no Brasil, é na Índia, é na África, é no mundo todo.
O debate serve para isso, descobrir quais fatores estão envolvidos numa situação, conhecer a realidade e até se surpreender com os dados expostos. Foi assim que a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que já foi enfermeira e professora, se sentiu diante do que foi discutido.
Eu confesso que, como enfermeira, e aí confesso a minha ignorância, mas eu não imaginava que nós tínhamos dados mostrando a mesma assistência pela mesma equipe, mesma unidade hospitalar, e chega a ser difícil de pronunciar, mas imaginar que a gente tem racismo institucional, para quem também foi formadora, isso não consegue, eu estou com dificuldade de processar isso, porque eu tive a oportunidade de ser professora da época que nós tínhamos ainda os nossos atendentes sendo formados com 90 horas aula, e depois cheguei à graduação da enfermagem. Então, me assusta, porque se está tendo racismo dentro das nossas instituições, quer seja na área ambulatorial ou na área hospitalar, que é um dos fatores que pode, e a partir de hoje eu acredito que seja efetivamente o principal determinante da mortalidade materna.
A deputada Carmen Zanotto acredita que o mais importante a partir de toda essa discussão é ter o compromisso de mudar a mentalidade de todos os agentes que prestam serviço à saúde da mulher. E ela acredita que é possível cumprir uma das metas do milênio estabelecidas pela ONU, de baixar a mortalidade materna para 30 casos em cada 100 mil, sejam brancas ou negras.
Para mim ficou muito claro que não são esses dados que eu tinha como informação e vivência o principal fator da mortalidade materna. Nós vamos conseguir chegar na meta do milênio, sim, se nós conseguirmos reduzir e trazer para os mesmos patamares, mortalidade materna em mulheres brancas e mulheres negras. Eu acho que esse é o desafio.
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi o atendimento da mulher negra na área da saúde pública. Os dados mostram que discriminação, atendimento inadequado e excesso de cesarianas agravam os números da morte materna no Brasil. Essa discussão foi promovida em audiência pública da Subcomissão Especial que avalia as políticas de assistência social e saúde da população negra. E o programa teve especialmente a participação da bancada feminina da Câmara dos Deputados, que sugeriu o debate. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pro Equidade de Gênero e Raça e a Procuradoria Especial da Mulher no Senado. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site www.senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Rita Rebelo, trabalhos técnicos de Cristiane Melo. Obrigado a você pela sintonia e até o próximo programa.
Apresentamos Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.